Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Programa do Britão tem oferecimento Comercial Bandeirante, Casas Estrela. Hoje é Dia Internacional da Aviação Civil. Boa tarde, Britão.
Boa tarde, Macoré. Uma tarde bonita, como diz um amigo meu, bonitaça. A cidade tá feliz, o povo é uma beleza. Uma quarta-feira, 7 de dezembro do ano de 2016. Comigo nesse instante, ele, Macoré Show, que vai ser o apresentador oficial da escolha da rainha da décima festa nacional do Estanhec do Xixo. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós vamos falar sobre isso. Carolzinha Ferreira na recepção. Marcelo Rodrigo Maltauro no departamento comercial. Setor de policial, Jair Nunes. Na unidade móvel, Luca Listro. Comandando-se, Timácio em comunicação. Kaique Agostinho, uma boa tarde, uma boa sintonia. Vamos que vamos. Até às 18 horas, trazendo as informações para você. Ontem estivemos com a Tequinha e com a Yasmin, assistindo o show de luz do Santos Jorge. Macoré estava lá com sua digníssima, a sua guarda-costa, que é peculiar, sempre presente nos momentos impactantes de bastante pessoas. E estivemos lá vendo a belezura do trabalho das irmãs, professores. Parabéns toda a equipe organizadora. A gente escutou bacana, aonde a gente estávamos, efetivamente, o som, a melodia, o trabalho artístico do anjinho descendo do céu, do Papai Noel escalando e descendo pelo ar, à noite, luzes, enfim. Uma beleza efetiva que está aí no coração da população de Ponente Vitória, e quem não foi, perdeu. Eu vi o pessoal armado, rapaz, o cara foram de cadeira, chimarrão, café, era... Fizeram um piquenique na frente de Santos Anjos. Que pena que não tinha pelo menos 3-4 vezes por semana, né, Marco Aurélio?
Verdade, com certeza.
A criançada adorou, mas adorou bastante os camelôs, viu?
É, também. As luzinhas dos camelôs, né? Os brinquedinhos e tal.
Ai, eu digo, cara, vamos sair daqui que nós estamos quebrados, filha. Teu pai não pode comprar esse troço. Parece que eles entendem isso. Poucas nuvens que prevê o CIMEPAR para hoje, temperatura máxima de 28 graus, começamos com 14. Amanhã, quinta-feira, parcialmente nublado, chuva de trovoadas à tarde e à noite. Será? Sexta-feira, pancada de chuva isolada a partir da tarde. No sábado, parcialmente nublado com chuva de trovoadas. Será que teremos festa? E sempre teve chuva nessa festa. E olha, temporal, rapaz do céu. Não interessa, deu a mais nada, o povo sai de casa e vai pra rua, né, Macoré?
Eu lembro, Britão, em algumas dessas apresentações que eu fiz aí, da abertura oficial, né, em várias delas, uma chuva daquelas, sabe, torrencial.
Daqui a pouco?
Começava, a gente tava fazendo...
Acabava o mundo, né, cara?
Tava no microfone ali, coisa e tal, olha, conta uma coisa, viu? É aquelas fortes mesmo, assim, sabe?
E forte, cara.
E depois passava. Depois passava.
Mas eu estava lá no ano passado e vi isso, cara. É. Previsão do tempo para isso, né? Mas amanhã, passei por lá agora há pouco, dei uma conferidinha nos últimos aprontos para a décima edição da Festa Nacional do Estanhec do Xixo. Amanhã, quinta-feira, começa a festa com a escolha da rainha, da primeira e segunda princesa, que vão comandar o espetáculo durante 2 anos, me falou a organização do evento. Esse ano e o ano que vem, divulgando o Porto União, divulgando a festa. Então amanhã a escolha, são 10 beldades que eu vou dar a relação para vocês aqui com muito prazer. Elas passaram por aqui, no programa do último sábado. A Milena Matiola, representando a empresa W. A Tailine Jasquil da Silva, representando a Associação Esportiva Talento. A Catrine Giliandra Granemon, representando as lojas Choque Presente e Acessórios. A Janaína Farias de Lima, representando a empresa Microlins. A Maria Eduardo Bachmann, representando a empresa OBI. A Lilian Souza Gessner, representando o Instituto Cultural Ganhaldi. A Amanda de Paula, representando o Sindicato dos Funcionários Públicos de Potrião e Lopes e Matos Costa. A Angélica Sander, representando a loja Jeans História, A Evelyn Kirten, representando a Unicompen. E a Liliane Freire, representando a Gartenfell House, a Batata Recheada. Coordenação de desfile com a Célia Leão, presidente da CIPU, e a Camila Leão, junto com a Lívia Vieira Martins, que fazem parte da organização, que vai ajudar, né, no desfile, e os jurados terão, no final, a incumbência de escolher aquelas que vão comandar o espetáculo na sexta, no sábado e domingo, durante 2 anos, abrentarão, né, essa escolha da rainha da festa do Estanheque. Se são os nossos convidados para amanhã já. E sexta-feira é bom! Sexta-feira, 18 horas, desfile na saída com a 7 de setembro, lá no Núcleo de Educação Infantil Pingo de Gente, no palco número 1 na praça, às 19h30, abertura da festa, às 21 horas, Orquestra Continental, e às 24 horas, encerramento no palco 1, na praça, ali no Bradesco, nos trilhos, ali no Hotel Ópera, às 20 horas, a Banda Origens, e às 24 horas, encerramento. Este é o boletim de sexta-feira. No sábado, 10 horas, tem um desfile, saída da rua 7 de setembro, no Núcleo de Educação Infantil Pingo de Gente. E às 10 horas, começamos lá o nosso programa Linha Aberta, pelo 9º ano consecutivo, trazendo da praça tudo aquilo que acontece durante essa edição. Às 9h, oficial com a presença das autoridades, no palco número 1 ali no Bradesco. Às 11h30, musical Animação. Às 14h30, Jogos Germânicos. Às 17h30, Brilho da Lua. 20h30, Papai Noel. 21h30, Vox 3. 24 horas de encerramento. No palco 2, nos trilhos. Às 2 horas da tarde, está dançando a melhoridade. Às 19 horas, Rafa Nunes. Às 20 horas, Agito do Bom. E às 24 horas, encerramento. Está aí a programação, quinta, sexta, sábado, dessa mais uma edição da Festa Nacional do Estanheque do Xixo, aqui na Praça Luz, em Porto União. Amanhã, quinta-feira, tem uma exposição. Associação dos Artistas Plásticos do Vale do Iguaçu e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Porto União tem a honra de convidar a exposição, homenagem ao mestre dos artistas, Eugênio Shuvalov, que será realizado no dia 8 de dezembro, às 19h30, no Museu São Luciano Costa Júnior, em Porto União. Shuvalov realmente foi o pai. Eu fui vereador de Ano Vitória e presidente da Câmara de Vereadores, tem um quadro muito lindo da travessia do Val do Iguaçu, feito pelo Shuvalov. Mas ele tem os 8, 9 metros de comprimento, uns 2, 3, 4 metros de altura. Uma coisa linda que tem, que é patrimônio histórico aí da população de União de Vitória, que foi que comprou esse quadro, evidentemente, está instalado ali na Câmara de Vereadores de União de Vitória. Temos movimentação também de clubes. Em 47 anos, é a primeira vez que uma mulher disputa a presidência do Baú Clube de Campo. Eleições 2016, Baú Clube de Campo, chapa 100% do Baú. Alegre nosso clube precisa voltar. A hora é agora. Sábado, alô Barros. Vamos estar lá sim. 9 horas da manhã, às 17 horas, eleição. Você é associado em dia, com a prestação até número 8, você tem direito ao seu voto. A proposta da chapa 100% Baú, nossa principal proposta, é o diálogo com você, associado. Em questões quietinho diretamente ao sócio, realizaremos enquetes, levando sempre em consideração o que a maioria decidir. Contamos com seu apoio e sua colaboração, para que juntos façamos com que o nosso clube seja verdadeiramente 100%. Venha votar conosco, contamos com você. Dia 10 de dezembro, sábado, das 9 às 17 horas, chapa 100% Baú. A presidente é Simone Alves Lopes, vice-presidente Valdir Luiz Zamboni, secretário Marcelo Amaro, vice-secretária Ariete Mara dos Santos Nakowski, tesoureira Melissa Baiaque Ribeiro, vice-tesoureiro Everson Luiz Lovati, orador Eufrásio Xavier de Barros, diretor social Elis Regina Repa, diretor de esportes Luiz Roberto da Rosa, Carlos Hoffman e Carlos Eduardo Lamperti. Diretor de Relações Públicas, Jorge Vanessa Souza. Diretor de Patrimônio, Alcide Sinkzuki. diretor de sede Cinei Francisco Soares, Conselho Fiscal Adilson Gomes da Maia, Ivaí José Montipó, Joelson Chutes, suplentes Conselho Fiscal Ayrton Rodrigues de Ramos, Dário Chimansky, Sandra Malinda de Andrade, Consultoria Jurídica Luiz Carlos Próbides e Getúlio Pereira. Na Comissão de Sindicância, Pedro Luiz Cruz, Silvério Kozakiewicz, Danilo Albiel Marquebic Soares. Suplentes na Comissão de Sindicância, Douglas Lotti, José Everson Sorteia, Pedro Aloysio Campomo. Diretora de Técnica de Segurança do Trabalho, Sônia de Fátima Cupic Fantin. Diretora de Piscina, Ana Cláudia de Melo França. E diretor de Chalé, Edson Reis Kizik. Portanto, sócio. Sábado, dia 10, vá lá votar. Vote na chapa 100% do Bauê no primeiro quadrinho. Você vai ter o privilégio de ver mudanças reais que o clube, e o clube, evidentemente, é 100% baú. Mais um recadinho do programa do Britão. País tem nota baixa em prova internacional. Para variar, o Brasil faz um fiasco padedé, né? Os resultados do PISA 2015 não são favoráveis para a educação do Brasil. Na avaliação internacional, da qual participaram estudantes de 15 anos, de 72 países ou economias, o Brasil continua entre os piores nas disciplinas ciências, matemática e leitura. Se comparando com os números de 2003 e 2006, há leve melhora em ciência e matemática, mas nada significativa estatisticamente. O levantamento é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Em ciência, disciplina fora do PISA 2015, o Brasil ficou em 73º lugar, com nota média de 401, hein? Muito abaixo da média dos 72 países, que foi de 493. Houve uma melhora em relação a 2006, quando a nota foi de 390, mas uma queda em 2009 e 2012, anos em que o Brasil chegou ao 45º lugar. Em leitura e matemática, disciplinas secundárias nesse ano, os estudantes de 15 anos brasileiros também não fizeram melhor, não. Em leitura, o Brasil alcançou apenas a 59ª colocação, com uma nota média de 407, enquanto que a média das nações participantes do PISA de 2015 em leitura foi de 493. Apesar de subir 11 pontos de 2000 para 2015, a diferença é muito pequena para os padrões estatísticos da OCDE. Além disso, as notas do Brasil em leitura vêm caindo desde 2009. Já em matemática, o Brasil obteve seu pior resultado. 75º lugar no ranking, hein? 70º, hein? De 72 países, o Brasil ficou em 65. A nota média dos alunos brasileiros foi de 377, enquanto que a média dos alunos outros países foi de 490, uma diferença de 113 pontos. Se analisada a evolução histórica do Brasil, houve um aumento de 21 pontos entre 2006 e 2012, mas uma queda de 14 pontos entre 2012 e 2015. A decolé. Opa, vamos para Curitiba? Uhum. Vamos para Curitiba e já voltamos com a educação. País, Brasil, tem a nota mais baixa em prova internacional. Boa tarde, Juliano Gondim, é você de Curitiba, meu irmão.
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde de quarta-feira. Também, amigos ouvintes da Rádio União. Britão, temos uma tarde de tempo abafado aqui na capital do estado. O sol aparece entre muitas nuvens, temperatura está na casa dos 28 graus. A previsão é de que tenhamos tarde, começo de noite, de céu com nebulosidade variável aqui na região e com possibilidade de pancadas de chuvas. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias desta quarta-feira. O governo do Paraná está equipando os centros estaduais de educação profissional e as escolas da rede estadual de ensino que ofertam cursos de formação técnica em todo o estado. Os estabelecimentos receberam modernos equipamentos para laboratórios que vão auxiliar a formação prática dos estudantes. A modernização é resultado da parceria entre o governo do Paraná e o Ministério da Educação. Desde 2011, a Secretaria da Educação já entregou 10 centros estaduais de formação profissional em diferentes regiões do estado. Ainda como destaque, a Secretaria da Fazenda enviou mais de 155.500 correspondências a contribuintes que possuem débitos junto ao governo do Paraná. Esse é o segundo lote com indicação dos débitos e locais para regularização das pendências, que somam 3 bilhões e 600 milhões de reais. Ao todo, há mais de 466 mil pendências que foram agrupadas pelo CPF, no caso de pessoa física, ou pelo CNPJ inadimplente, no caso de empresas. Ou seja, na mesma correspondência, pode constar mais de um débito. Os destinatários vão ter 45 dias para colocar as contas em ordem e evitar a inclusão dos nomes no CADIN, o Cadastro Informativo Estadual. Esses foram os destaques de hoje, as notícias desta quarta-feira, 7 do mês de dezembro. Eu volto a participar, Britão, amanhã, trazendo notícias ao vivo de Curitiba aqui na programação. A todos um forte abraço.
Forte abraço, até amanhã, meu irmão, até quinta-feira. Quinta-feira, amanhã tem a escolha da rainha, da primeira e segunda princesa, da 10ª Festa Nacional do Snack do Xixo, será apresentada pelo Marco Aurélio Show. Eu falava que o Brasil tá mal, né? O Brasil tem nota baixa em prova internacional. Os brasileiros tendem a se sair melhor na decoreba em questões sobre conceitos ou com múltipla escolha simples, porque estão acostumados a decorar em vez de pensar. Por isso não costumam obter boas notas no que o PISA chama de letramento científico. A capacidade de pensar cientificamente e aplicar conceitos em problemas reais. O PISA mostrou uma grande desigualdade entre os estados do país. Os 435 pontos alcançados pelos estudantes do Espírito Santo superam de longe a média do estado pior colocado, Alagoas, com 360 pontos, e um pouco a média nacional de 401 pontos. Enquanto o Brasil está entre os piores colocados no ranking, em geral, alguns estados estão muito abaixo da média nacional. Mesmo com o aumento de investimentos em educação de 32%, para 42% da média de gastos por aluno dos países do OCDE, em 2002 e 2015, os resultados do Brasil foram piores que os países com gastos inferiores. Para Cláudio Cossim, professor da Educação do Banco Mundial, é sinal que está investindo dinheiro nas coisas erradas. Solução! A saída para mudar o quadro passa por melhorar a formação dos professores. Para o João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfabeto, um bom exemplo é a Finlândia, que tornou a formação de professores mais e menos teórica. Também é necessário tomar mais atrativa a carreira de professores e selecionar os melhores para essa tarefa. O desempenho por estados, apesar de aparecerem no ranking, o Amapá e o Paraná não tiveram um número estaticamente suficiente de alunos para terem resultados fidedignos. Em ciências, o Brasil, a média foi de 401, o Paraná ficou em terceiro com 425. Não apresentou amostra significativa de participantes. Em leitura, o Paraná ficou em segundo lugar, 433 pontos, a média do Brasil, 407. Em matemática, o Paraná ficou em primeiro lugar, com 406 pontos, enquanto que a média do Brasil é de 377. Atenção que tem calendário. Escolas do Paraná definem calendário letivo 2017. O calendário letivo das escolas que estabelece as datas de início das atividades e de recesso para o ano 2017 já foi definido. As aulas começam em fevereiro, mas em dias diferentes de acordo com a rede a que os colégios estão vinculados, municipal, estadual ou particular. Nas 2.100 escolas da rede estadual, o início das aulas está previsto para 13 de fevereiro de 2017, com férias de inverno entre 17 e 23 de julho. O ano deve ser encerrado ano que vem, indo em 20 de dezembro. A escola municipal tem outro calendário, né? Já nos colégios privados, o calendário é sugerido pelo Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, indica o início das aulas também em 13 de fevereiro, com férias de meio de ano entre 8 e 23 de julho. O ano será encerrado em 15 de dezembro nas escolas particulares do Paraná. Portanto, pai, atenção, mãe, ano que vem começa dia 13 de fevereiro o início das aulas. Férias entre 17 e 23 de julho e o encerramento marcado para 20 de dezembro, segundo, né, o calendário aí das escolas do Paraná, que definem o ano letivo de 2017. O Jornal Comércio destaca com muita comoção, na sua primeira página, né, o acidente da aeronave que cai e mata o Inclus Machado. A tragédia de Inclus Machado, diz empresária sobre o piloto, foi um herói. Eliane Oshenkovics estava com o marido, a caminho do trabalho, quando viram muito de perto o acidente. E a matéria assinada por Jair Nunes para Maria Unesco no Jornal Comércio diz o seguinte: embora tenha sido muito rápida a queda do avião conduzido pelo piloto Luiz Fernando Shinkevics, 34 anos, morto no acidente, deixou rastros de uma atitude heróica. Para Eliane Oshenkovics, que estava a caminho do trabalho com o marido, não há dúvidas. Fernando foi herói, segundo ela. O piloto teria lançado a aeronave sobre o cemitério propositalmente para evitar cair sobre casas ou forçar um pouso nas ruas centrais de Cruz Machado. Eliane conta que na segunda-feira, dia 6, dia do desastre, ela pegou um caminho diferente daquilo que ela nunca percorreu. Por conta disso, acabou assistindo o acidente praticamente a 50 metros de distância. A queda foi muito rápida. Ele vinha normal e de repente virou de bico e caiu. Foi tão rápido que eu acho que nem eles tiveram como pensar em algo quanto. Foram segundos, cerca de 3 segundos em queda livre. Possivelmente ele tentaria um pouso forçado na rua, mas no momento desviou para o cemitério, caiu uns 20 metros da gente e continua. E foi justamente por isso que a empresária defende o gesto heróico. Para ela, sem nenhuma dúvida, Luiz Fernando pensou por apenas frações de segundo em salvar vidas. Ele foi um herói. Acho que não deu tempo de pensar muito. A única atitude dele pode ter salvo outras vidas como a minha, afirma. Não conheci o piloto, mas pela sua atitude honra, como já acabou de pedir um herói, o ser humano que agora está na paz do Senhor, encerra ela muito religiosa. O estalo da morte. O fotógrafo aéreo Clodoaldo Marques Gomes, o Pete, 46 anos, estava predestinado a viver. Por volta ao meio-dia de segunda-feira, dia 5, o monomotor pilotado por Luiz Fernando Shinkevics, 34 anos, estava sobrevoando o município de Cruz Machado. De acordo com o interlocutor, o Pete, teria ouvido um forte estalo. Alguns momentos depois, Luiz teria dito: tem alguma coisa estranha acontecendo nesse avião. Segundo depois, o motor desacelerou por completo, mas ainda funcionava, diz o Pete, que estava lá dentro do avião que viu. Foi tudo muito rápido, relatou o Pete, por seu companheiro de igreja, adventista, Altamir Moreira Castilho. Luiz teria tomado a decisão mais importante daquela tragédia. Ele perdeu a altura, ainda conseguiu projetar o pequeno monomotor prefixos PUAEP para o cemitério municipal da cidade para evitar um desastre maior. Foi o que aconteceu. Antes do impacto, Pete lembra que ter gritado por duas vezes: salve-me Jesus, salve-me Jesus! É quase inacreditável. Mas o Pete, o fotógrafo, saiu praticamente ileso, com arranhões nos cotovelos, no ombro direito, na barriga e nos pés. Ele foi liberado na manhã de terça-feira e já está em casa com seus familiares recuperando. Comovido, afirmando que Luiz foi um herói ao desviar a rota do avião para o cemitério, Pete diz que não entende de aviões e não tem ideia do que... qual foi o defeito da aeronave, mas pelo estalo pode dizer que houve falha mecânica. Ele não esteve no enterro do piloto, se recupera ao lado da esposa e dos familiares que o amam. Pete, salve-me Jesus. Que bacana, Pete. Essa fé que remove montanhas, não era a tua hora. A hora era do Luiz Fernando Shinkevics, de 34 anos. Tão jovem quanto você, porque você tem 46 anos, 9 a mais que ele. Mas é um guri querido, conheço o Pete há muito e muito tempo, família tradicional aí de São Cristóvão, e que deu essa oportunidade, mais uma, de permanecer conosco, junto das pessoas que você ama e que te amam também. Salve-me Jesus, eu peço hoje. Salve-me Jesus. Como é bom essa palavra de pedir para quem tem fé. A fé remove montanhas. No início da tarde de ontem, o corpo do piloto Luiz Fernando foi sepultado. O velório inteiro aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, em União da Vitória. Uma multidão acompanhou a triste despedida. Muitas lágrimas, muitos abraços, muita incredulidade entre as poucas conversas. A capela recebeu dezenas de coroas ao lado do caixão, a família comovida, na despedida desse jovem de 34 anos. Amigos da aviação também estiveram por lá, aliás, foi deles a homenagem mais tocante. No céu, 5 aeronaves sobrevoavam o cemitério. Depois de pousar, pilotos foram pessoalmente até lá e no final do adeus, carregaram o caixão do colega. Foram momentos de dor e de aplausos, aplausos repetidos por uma, por duas, por três vezes, durante a celebração de despedida ao piloto que já é considerado herói. É difícil, disse, com voz embarcada, avião piloto local e amigo de Fernando. Quem é piloto, ganha asas para o céu definitivamente, completou Everton, que faz curso de voo com Fernando e o conhecia há 3 anos. O corpo do jovem piloto foi sepultado no mesmo jazigo onde sua mãe, que faleceu em julho, foi enterrada. Luiz Fernando namorava Daniele Gabix desde 2014. Daniele trabalhou conosco em nosso grupo de comunicação, família Cruz Machado, menina muito querida, família séria, honesta. Cara, eu senti ela bastante abalada. Ela foi amparada por familiares, por amigos dele, por amigos dela, num gesto de amor, igual ao casal que vive em terra e igual ao casal que vive no céu. Dani acompanhou Fernando em alguns voos e a alegria deles era compalhadas e compartilhadas pela rede social. Aliás, as páginas e comunidades virtuais também compactuaram o luto. Na página Amigos do Capitão Kirk, por exemplo, a comunidade agradeceu a ajuda de Fernando para a construção da réplica do avião usado na Guerra do Contestado. Amigo Kikiano, foi uma honra podermos estar convivendo com você. Agora está em definitivo num dos lugares que mais apreciava, que é o céu, postou o administrador da página. Na página da Associação Torácica Brasil em Caravotila, a postagem também viralizou. Fico as lembranças para contar como foi sua vida. Resta de saudades para lembrar a falta que você fará, Luiz Fernando Ginkiewicz, disse o texto. Amigos também publicaram notas de pesar, relembraram momentos juntos, postaram fotos e fotos. E, ironicamente, o próprio Fernando se homenageou. Ele postou logo após o acidente, com o avião da Chapecoense, a seguinte frase. Quando um de nós sai da rota, todos sentem. Então que seja assim, descanse em paz, herói Luiz Fernando Ginkiewicz. Bela homenagem, matéria total no Jornal Comércio de hoje, que apela essa história de como ela foi. As palavras se vão, me dizia um profeta, Samanga Sikuké, não sei se existe esse cara, mas eu inventei agora, que as palavras se vão pelos ares. Quando é através de rádio, bate no morro até atravessar o morro. Via satélite, vai direto para o satélite. No jornal, ela fica escrita, ela fica amarelada, mas ela fica contada a história de como é que foi esse herói que virou efetivamente essa estrela, né? Que os pilotos gostam de dizer que é o céu. Cara do céu, falei com o Marco Aurélio antes do programa, tem caído tanto avião depois do avião da Chapecoense, cara. Esse foi mais um. E conversava com um grupo de amigos que entendem de avião, porque eu entrei muito pouco em aviões, umas 7, 8 vezes, mas em avião que cabe 400 pessoas. Eu nunca entrei em avião pequenininho. Até porque nunca me deu coragem também, porque eu sou muito cagão. Eu nem de montanha-russa eu ando, pra você ter uma ideia da coragem que eu tenho. Você veja uma coisa, porque o avião ali, ela... curso de pilotagem, ele é verificado, cada saída é verificado todos os componentes do avião para fazer a decolagem. Era hora, fatalidade. Evidentemente, se você pega aquela rua principal de Cruz Machado, ela é muito larga, mas tem muito carro dos dois lados. Que ele pensou, meu Deus, se eu desço ali, veja, estrago o que eu vou fazer. Vou pegar meia dúzia de carro que pode incendiar, pode pegar quantas casas, pegar fogo, quanta gente morrer. Cara do céu, vou jogar onde? Mas não tenho o que pensar, porque são frações de milésimo de segundo que o cara tem que tomar. Aqui na Terra, quando está de carro, aí não se pode para a esquerda, para a direita, frear, acelerar. Você pode fazer de tudo, mas você está no chão, ele está no céu, ele está no ar. Ele tem que tomar ali em milésimo segundo. O que que vai fazer, cara? Cai na casa, cai nos carros, cai na rua, cai aonde? Caiu no cemitério. Onde não tinha ninguém. Onde não tinha ninguém. E o Clodoaldo Marques Gomes Pete está vivo. Seu companheiro de voo. Que, evidentemente, eu quero oportunidade de um dia conversar com o Pete, para ele me relatar como é que foi esses momentos finais na vida de um amigo e de um companheiro. Como é que saber que se pode estar morrendo? E o Pete disse duas vezes: salve-me Jesus, salve-me Jesus! E Jesus o salvou. Cara, você tem muito mais compromisso com Deus agora, muito mais compromisso com a tua família, com teus amigos e com a terra. É um chamado, não era a tua hora, era a hora dele. Se é fácil comover, se é fácil justificar a morte, porque é com os outros. Quando é que a gente quer justificar por que morreu, né, cara? Triste, gente, triste, mas ela está contada no jornal O Comércio de Hoje, nas bancas de Porto Velho e Vitória e de toda a nossa região. Marco Aurélio Show! Eu tenho aqui Marco Aurélio ainda, antes de te chamar lá para o nosso patrão leitinho das crianças, porque a coisa não está fácil lá em casa também, né, rapaz do céu? Falava agora há pouco que o Brasil está uma bomba aí, com essas notas aí, que eu falei agora há pouco. Mas dizer que tem coisa boa também. Acabou a festa! Acabou a festa! Zona Azul começa a operar segunda-feira, dia 12. Ho, ho, ho! A empresa inicia trabalho em caráter experimental dia 12, conforme a Prefeitura Municipal de Vitória. Nota assinada pelo Jair Nunes, nosso editor de esportes e política de emissora. A empresa Zona Azul Brasil assinou na sexta-feira 2 um contrato para exploração no estacionamento rotativo em Vitória. Essa a última barreira para que o STAR fosse definitivamente implantado. A Prefeitura chegou a afirmar que a previsão da operacionalização da empresa se daria no primeiro dia do mês de dezembro. Depois soube-se que o contrato não estava assinado e uma nota surgiu dia 5 de dezembro. Agora, o chefe de gabinete, o super peso pesado da administração, primeiro-ministro, o homem secretário de uma porrada de pasta, Sidney Cizac, e o secretário de administração, Heraldo Antônio Castro, anunciaram que a Zona Sul assinou o contrato na tarde da sexta-feira. A empresa também construiu sua sede, ironicamente, onde funcionou o antigo STAR por algum tempo na Vila Manoel Ribas, em frente ao IAT. De Castro disse que a empresa já contratou funcionários e apontadores de rua. Inicialmente, o serviço é realizado em caráter experimental, com orientações, divulgação do serviço e, na sequência, o mais rápido possível, já começarão a ser cobrados os valores relativos à prestação dos serviços. A licitação contempla as duas modalidades de tarifa do estacionamento rotativo, conforme prevê o edital. Uma por cobrança eletrônica, onde a fração de meia hora custará R$ 1,00. Aonde a fração de meia hora vai custar R$ 1,00. Para uma hora, a cobrança fica em R$ 2,00. na outra modalidade, com a venda pré-pagas, com raspadinha, a 30% de desconto para os usuários. O bilhete de meia hora custará 70 centavos e o de hora cheia custará 1,40. Os valores correspondem ao máximo de cobrança previsto no edital. A empresa poderá oferecer proposta mais atraente, mas os preços seguem a proposta pelo edital. Portanto, se for cobrança eletrônica, a fração de meia hora vai custar R$1. Para uma hora, a cobrança fica em R$2. Se você pagar com a raspadinha, há 30% de desconto para o usuário. O bilhete de meia hora custará R$70 e o de hora cheia custará R$1,40. Atenção, dia 12. Segunda-feira que vem, em caráter experimental. Acabou a zona, acabou a festa aqui no Vitória, acabou de deixar carro o dia inteiro e trabalhar, ponto de estacionar aqui, agora vão ter que pagar também, meu, vão ter que encostar em bico no barcão. Segunda-feira, estacionamento tem que ser pago, que bom, que bom, que bom, não era sem tempo, Marco Aurélio Show. Tumbou 20 minutos para as 6, Marquinho. A Caico, o dedo botão, vou flatrola e tira das crianças, meu irmão.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super promoção Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em fevereiro. Tudo sem entrada. Cama Box Expo Max Casal, R$559. Ou em 10 vezes no cartão de R$55,90. Bicicleta Polo 18 marchas, R$449. Ou em 10 vezes no cartão de R$44,90. Mesa com 6 cadeiras, mais buffet bar de R$1,329 por R$1,299. Ou em 10 vezes no cartão. R$129,90.
Para você ter a melhor e a mais feliz noite de Natal.
Conjunto Lancaster Super King com molas LFK que trabalham individualmente com mais firmeza. O tecido é malha, amante de viscoelástico e ele é adequado para 120 quilos. Agora em oferta de Natal por 10 vezes de R$249. Combina com ele a cabeceira estofada Londres por 10 vezes de R$59 sem juros.
Com este colchão você vai ter noites felizes o ano todo.
Revisão? Eu não confio em ninguém para mexer no meu carro.
Eu não vou gastar dinheiro com revisão.
Mecânico? Meu carro tá zero, nunca deu problema.
Perigosamente é você, só pensando em você. Perigosamente é você, só pensando em você.
Não seja assim. Nas férias, faça a revisão do seu veículo antes de viajar. No trânsito, leve só o melhor de você. Uma campanha do Detran e Governo do Paraná.
Você bem informado em primeiro lugar. Super Rádio União.
CYJ203, 1070 kHz. Rádio União. A rádio que é 100% você. Super promoção Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em fevereiro. Tudo sem entrada. Bombeio multiuso de luxo Doripel de 290 por 159. Em 10 vezes no cartão de 15,90. Lavadora 12 quilos Electrolux de 1.699 por 1.465. Em 10 vezes no cartão de 146,50.
A energia da Copel acende as luzes que anunciam a chegada de um novo ano. Viva toda a magia deste Natal tomando cuidado na instalação de enfeites. Finalize a instalação de cordões de luz antes de acendê-los, ligue apenas um equipamento em cada tomada. Quando fizer emendas, utilize fita isolante de boa qualidade. E desligue os cordões da tomada antes de trocar lâmpadas ou mudá-los de lugar. Essas e outras dicas para um Natal mais seguro e iluminado você encontra no site copel.com. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Conforto. Para você ter a melhor e a mais feliz noite de Natal.
Conjunto Lancaster Super King com molas LFK que trabalham individualmente com mais firmeza. O tecido é malha, amante de viscoelástico e ele é adequado para 120 quilos. Agora em oferta de Natal por 10 vezes de R$249. Combina com ele a cabeceira estofada Londres por 10 vezes de R$59 sem juros.
Com este colchão você vai ter noites felizes. vezes o ano todo.
Pois é, tem coisa boa, eu falo que a gente também tem coisa boa aqui nessa nossa região, nossa cidade. O jovem Gustavo Freinhardt, 21 anos, de Ponta Vitória, conquistou o primeiro lugar no programa Empreendedor Rural 2016. A melhora do cultivo de hortaliça e melancia do produtor Ezion Eduardo Naivete, de Paula Freitas, ficou na segunda colocação. A médica veterinária Carolina Ferrari Ferreira Porto, de Maringá, ocupou a terceira posição com o projeto Mais Renda, Por Favor, que propõe uma série de ações para a diversificação das atividades na propriedade. A revelação dos ganhadores ocorreu durante o Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes Sindicais 2016, promovido pelo Sistema FAEP-SENAR, no Esportreio de Piais, na região metropolitana de Curitiba. O projeto Aqui no Minho, em Porta Vitória, do Gustavo Freinhardt, é com o título Investimento em Benfeitorias da Leiteira, visando o bem-estar e qualidade de vida da família. Busca elevar os índices de produtividade na atividade leiteira. O bem-estar animal do rebanho de 200 animais será alcançado com investimento em equipamentos mais modernos para a sala de ordenha. Estou muito feliz e realizado com essa premiação. Ao longo do curso, eu percebi o quanto a gestão faz a diferença na propriedade rural. Quando recebeu a notícia, o programa projetou novos horizontes na sua propriedade. Por quê? Tivemos uma nova maneira de olhar para toda a parte que envolve a gestão, os custos e a produção. E as receitas da nossa fazenda, acrescentou ele. Parabéns, Ponta Vitória! Abraça aí o Gustavo Freinhalto, ganhador do primeiro lugar do programa Empreendedor Rural 2006, que levou mais de 3 mil empreendedores e líderes rurais lá em Pinhais, hein? É, foi gente a dedéu, hein? Foi gente a bangu. Alta tensão, o bicho tá pegando nesse país, né? O governo introduziu um fator previdenciário ainda mais duro do que aquele que foi adotado no governo Fernando Henrique. Pela reforma da Previdência, aos 65 anos, o trabalhador pode não atingir o valor do benefício pelo qual contribuiu. Só atingirá na hipótese de ter começado a pagar a Previdência com 16 anos. A reforma foi anunciada no pior dia possível, quando os poderes se enfrentaram, tanto a Câmara, aliás, o Senado, quanto o Poder Judiciário, né, cara? As últimas horas foram de surpresa e tensão. Na manhã, enquanto o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, explicava o complexo projeto do governo para aposentadorias e pensões, o país achava que o Senado era presidido pelo senador Jorge Viana. Como é que está essa votação lá, Marco? Pode me dar uma pesquisada para mim aí?
Vou dar uma atualizada nesse momento aqui, Britão.
Os caras estavam votando hoje lá, rapaz do céu. E o Senado não quis saber, né? Rasgou a decisão do Gilmar Mendes, não aceitou e não foi afastado do Senado. E aos detalhes pro saco, mas eu não sei se foi não. Mas no meio desse rio de moinho, o país discute o futuro das contas públicas e da vida de cada um de nós, trabalhador. As regras são duras e algumas confusas. Estão na direção certa com a grande falha que pouparem os militares? Quando o governo diz que tratará do assunto em outra lei, por que deixou o tema de lado? Seria mais correto se dissesse que não teve coragem de contrariar as Forças Armadas? Por que eles ficar com uma lei e nós com outra? Não há razão alguma para os militares serem deixados de lado no esforço coletivo de equilibrar as contas públicas? Hoje o Brasil tem por volta de 26 milhões de aposentados e pensionistas pelo INSS. O déficit nesse sistema em 2015 foi de 86 bilhões. Os inativos federais e pensionistas são 681 mil. O déficit é de 40 bilhões. Os militares são apenas 300 mil aposentados e pensionistas. Olha, mas veja o déficit deles. 32 bilhões. O custo é proporcional muito maior que os militares. Cada militar aposentado custa 109 mil por ano ao governo. Enquanto cada beneficiário do INSS custa 3.400. Todo o sistema da previdência do país precisa de reforma urgente. O déficit do INSS está crescendo de forma descontrolada e esse ano vai bater em 152 bilhões, segundo o governo. Em parte, isso é o resultado da recessão, mas há um desequilíbrio estrutural que precisa ser enfrentado agora enquanto o país ainda é jovem. Os dados do IBGE 2015 mostram que havia 14% de pessoas com 60 anos ou mais no país e 9% de pessoas com 65 anos ou mais. Esse dado vem mudando rapidamente porque a população de 60 anos ou mais sobe 4% ao ano. É muito fácil para uma liderança sindical ou política dizer que é contra tudo isso que está aí, mas precisa esclarecer o que faria se governasse, deixar tudo como está para ver o colapso, nada a fazer em responsabilidade. Evidentemente, não faz sentido, né, que as mudanças, e não terão efeito a curto prazo não. Um governo impopular e breve como este poderia ter tentado ignorar o assunto, mas preferiu enfrentar. Fez uma boa proposta em vários pontos, exagerou em outras e omitiu-se no caso dos militares. Evidentemente que agora haja um redutor tão forte, além da idade mínima. Uma pessoa que tenha 65 anos e 40 anos de contribuição receberá só 91% do valor do benefício. Economistas estão avaliando que a proposta como boa, mas exatamente esses pontos. O que realmente é motivo de crítica é os ensinos militares. É verdade que isso pode ser feito por projeto de lei, mas teria que ser anunciado hoje para correr em paralelo e não ficar a impressão de que há categoria com privilégio. Além disso, contribuir 49 anos para ter direito ao benefício integral é muito duro. Já pensou você trabalhar 49 anos para se aposentar, rapaz do céu? A proibição de acumuladores da aposentadoria e pensão resolve uma das distorções. O respeito ao direito adquirido é um princípio constitucional, mas não há direito que são abusivos e se acumularam nesse tempo de privilégios e a aposentadoria precoce. O corte das pensões segue a mesma linha do que foi apresentado pelo ex-presidente Dilma e aprovado com alterações no Congresso. O projeto está sendo apresentado por um governo formado em um plano de aposentados precoces. A reforma da Previdência começa a tramitar no marco impetuoso do choque entre poderes no Brasil. Descobriu alguma coisa, Marco? O que deu, Marco?
Me dá mais um minutinho aí. Mais um minutinho aqui. São várias as informações, mas eu quero pegar a atualizada. Né?
Como é que foi a votação?
Isso. Só um momentinho aí, já atualizamos aqui, né? Mais uma.
Beleza, então. Eu trabalho aqui, bicho. Aqui eu tenho gás, aqui eu tenho fôlego, rapá. Aqui tem café no bule, aqui tem café no bule. Olha, gente, já falamos aqui do Natal Luz do Colégio Santos Anjos. Lembrando o centenário da instituição. Fiquei emocionado porque quando eu vi o anjinho descendo do céu, com 100 anos do Colégio Santos Anjos, você, eu que estava longe com os efeitos de luz, parece que estava descendo mesmo, né? Papai Noel também descendo do céu, para alegria da criançada que contagiou milhares e milhares e milhares de pessoas que saíram das casas, e eu fui um deles, e fui lá presenciar o Papai Noel do Colégio Santos Anjos. Atenção, gente, as condições para compra de carro ou moto ainda nesse ano foram prorrogadas até o dia 9. Só até o dia 9. Outras informações nas agências da Caixa Econômica Federal. Quer financiar carro? Quer financiar moto? Corra, corra, corra! Até o dia 9, até o dia 9. Faculdades locais estão na reta para o encerramento do ano letivo. A exceção é para o campus do Unespar, onde Vitória. Se fosse de verdade e sério, as aulas teriam que até março, abril, né, do ano que vem. Mas parece que foi só até o dia 23. Ah, esse é o Brasil que nós conhecemos, né? continua a campanha da solidariedade na Casa de Apoio à Mão Fraterna. É o panetone de Chocotone, produzido pelo Marcelo Ridiver. Eles estão à venda na entidade e no mercado que fica no bairro Santa Rosa. Se você não se quer mais a nota fiscal de compra, basta doá-lo nas urnas da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Agora eu vou dizer uma coisa para você, viu? Comece a dizer teu CPF, não seja cagão, ninguém te fiscaliza. Nós temos aqui o nosso diretor que num ano, ele só falando do CPF, ele ganhou segunda-feira, o governo depositou R$340 na conta dele. 340 pila.
Olha só.
Sem fazer força nenhuma.
Beleza, hein?
Só dizendo o CPF.
Eu me acostumei já também.
Já tá dizendo?
Já me cadastrei lá.
Eu não sei, rapaz. É a porcaria que eu não sei, nunca sei de qual.
É.
Eles me pedem, eu pego o meu papel e ponho na... A notinha eu ponho na liga e fico no meu câncer. Quando tem urna, eu já meto na urna que tiver ali. Mas geralmente eu ponho na liga da Feminina de Combate ao Câncer. É, o meu ticket de mercado. E o nosso colega aqui ganhou 340 pila agora, no mês de dezembro. Papai Noel garantiu uma carninha a mais para as crianças, né, cara? Só dizendo o CPF. Marco Aurélio, alguma novidade, Marquinhos?
É, Britão, a última atualização aqui, eu estava procurando uma mais recente, né? Das 17 horas e 42 minutos, até o momento, três ministros defenderam o afastamento de Renan do cargo e três votaram por mantê-lo como chefe do Senado. Tá? Então, três ministros defenderam o afastamento do Renan e três votaram por mantê-lo, né? Estou tentando uma atualização aqui mais recente,
tá,
né?
3 a 3, então?
É? Isso, exatamente, né? Só que era das 17h42, né? Por isso que eu pedi um minuto a mais.
Vamos escutar, valeu, Marco Aurélio, valeu. Alô, pessoal do CTG Frontal Amizade, tem um cara aqui que é crica, mas é meu amigo ele, viu? Ele é do CTG Frontal Amizade, vocês conhecem o homem, cara. Ele é gaúcho aqui de General Carneiro, e usa bombas cor-de-rosa com reco atrás, mas ele diz que é macho, ele diz que é gaúcho. Ele diz o seguinte, que o CTG vai ter chope e x-costela. Prestigie nos amigos, CTG Família Frontal Amizade convida... Vamos na barraca do CTG. X Costela em chope! Esse X Costela ficou famoso, né, rapaz? Então, X Costela em chope. Na tenda do CTG, Fronteira Amizade, aí do CTG. Tá certo, colega? Valeu, meu irmão. Obrigado, porrinho. Pincho, porque é. Estaremos na barraca do CTG com o xixo do patrão, pura carne e o saboroso X Costela, hein? Xixo de patrão, pura carne. E o saboroso X Costela na barraca do CTG, diz o homem aí que dança. Não mudei o nome dele, porque senão ele pode ficar bravo, né? Aí ele dança. Ele dança que troço que põe um pau no meio. Ele gosta de dançar em cima do pau. Chula! Chula! Mas só aquele bombaço cor-de-rosa e de reco atrás, rapaz. Mas meu amigo, eu não tenho, amigo meu não pode dançar no pau, não tem importância não. Vai fazer o quê, né, compadre? Fazer o quê? Ai, meu Deus do céu, falta 5 minutos para as 18 horas, vamos que vamos. Vamos conversar com a Cláudia Iscariati, já que o assunto é Natal. Alunos da escola Paulo Wilder Erba, localidade de Rondinha, área rural de Paula Freitas, vivenciaram na prática, nessa terça-feira, o verdadeiro espírito natalino. Acompanhado da professora Cláudia dos Reis Iscariati, os alunos do quarto ano realizaram uma campanha diferente. Quem explica é a professora Cláudia. Explique, professora Cláudia, faça favor, querida.
Surgiu meio por acaso. Nós estávamos em aula enquanto a turma do terceiro ano estava ensaiando músicas natalinas. E aquelas músicas começaram a mexer com os meus alunos, assim, eles começaram a cantar e tal. Aí me ocorreu uma ideia, assim, porque é um grande problema que a gente vem tendo, é o grande consumo, assim, de chicletes, de doce que eles vêm e vão comprar todos os dias. Aí eu falei, crianças, o professor teve uma ideia, eu vou fazer um convite e vocês, né, dizem se querem ou não. Aí eu convidei assim, por que a gente não fazer uma campanha e diminuir esse consumo de chicletes, né? Então aquele que ia comprar R$2 de chicletes, compra um e vamos fazer uma arrecadação para ajudar o lá Frei Manuel, né, em União da Vitória, né? Conversei com eles, expliquei que eu conhecia lá, que eram os vozinhos, né, e tal. E eles aceitaram, sim, ficaram felizes, né? Ficaram muito felizes, aceitaram, fizemos a caixinha. E junto também fizemos uma arrecadação de alimentos. E essa caixinha todo dia eles vinham trazendo de acordo com o que, né, eles tinham e que o seu coraçãozinho mandava. Então eles juntaram, aí convidamos uma turminha, a turma do terceiro ano, né, gostou da ideia da professora Crislaine Maciel, ela abraçou tal, né, e também participaram juntos, né. Aí juntos eles escolheram comprar um bolo, mandar fazer um bolo. Então ontem a gente arrecadou esse dinheiro, né, deu para comprar um bolo de 5 quilos, um bolo num tamanho bom, que eles puderam levar. E a gente ontem foi levar, fazer essa entrega do bolo, essa confraternização junto lá com os idosos, e também levar as doações que a gente arrecadou. A gente levou, né, mas a gente também não sabia qual seria a reação das crianças, porque para eles é algo novo, né. Mas nos deixou assim tão felizes de poder ver que aquelas crianças abraçaram os idosos, né, e também que a alegria daqueles idosos recebendo essas crianças, assim. É, ver alunos meus tratando uma pessoa de idade que ela nem conhecia, dando bolo na boca, isso não tem preço. Isso foi, assim, uma satisfação enorme, porque a gente, para poder mostrar para essas crianças, assim, que existem pessoas que precisam, e para desenvolver nelas esse lado, assim, do reito para ser idoso, e eles voltarem maravilhados, assim, perguntando se ano que vem a gente vai de novo. Então, isso não teve preço, assim, foram cenas, assim, que vai ficar marcado para a gente na escola. Para a gente, como professora, poder mostrar isso para os alunos, né, mostrar isso para as crianças, eu acho que nessa época do Natal, e todas as épocas, assim, é uma coisa que gratifica e faz o trabalho da educação valer a pena.
Professora Cláudia Scariati, meu abraço, meu carinho. Professora, não sei se te conheço pessoalmente, Cláudia dos Reis Scariati. Parabéns à diretora da escola, aos alunos envolvidos, pais, funcionários da escola Paulo Ider Hermann, lá da Rondinha, na área rural de Paula Freitas. Que bacana isso, que bacana. Eu acho que nós temos que levar nossos filhos sempre em todos os lugares da vida, para que eles saibam que a vida não é aquilo que são em casa, não. Porque tem tanta gente com dificuldade. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, que a gente dá uma bolachinha para ela, que ela come um pouco e joga. Eu digo assim, filha, não faça isso. Tem tanta gente que quer esse pedacinho e não tem, filha. Se ela vai entender o que eu estou falando, não me interessa, mas eu estou tentando fazer a minha parte de educá-la, a conter gastos de comida, porque a bolacha custa caro, não é de graça. Né? E para ela sentir efetivamente que se a coisa é para comer, não é para jogar fora, né? Eu acho que se começa na tua casa isso. E tentar efetivamente levar os nossos filhos, que tem um pouquinho mais de poder, nesses lugares que as pessoas carecem de quase tudo. Para eles sentir a dificuldade que é a vida que eles enfrentam, né? E que poderiam enfrentar. Dever cumprido, obrigado meu Deus. Venci bem hoje, senti que estou bem. E que Deus me ilumine cada dia mais, hein, rapaz do céu, né? E que nós estamos, força, força. Como diz o Pete, socorro, meu Deus, né? O meu Deus me socorra. Fica agora com o Marco Aurélio Show! Dá pra soltar ainda. Vamos fazer uma média com o cara que nós precisamos fazer uma média?
Vamos lá.
Vamos falar com o Lisa Salvati?
Vamos falar, então.
Vamos falar com ele. Pô, eu não posso deixar esse cara. Esse cara foi um dos ideadores da Festa Nacional do Sonhague do Xixo. Há 10 anos atrás, eu acreditei na ideia, eu ajudei a botar essa festa aqui no centro da cidade. Não vamos sujar o sapato, Salvati. Faça a festa aqui com o Renato. Tá aí, 10 anos, Salvati. Como é que tá, Salvati? Me conta como é que tá o coração aí, cara.
Realmente é a 10ª edição e estamos felizes, né? Eu, em particular, mas claro, toda a nossa diretoria da ação empresarial, também a prefeitura de Porto União, que é para agradecer a nossa, da 10ª edição. Vai ser um dos melhores desfiles, se Deus quiser, o tempo colaborar, porque a 10ª nós melhoramos o desfile, tanto na sexta-feira às 18 horas, como do sábado às 10 horas da manhã, só daquelas bicicletas alegóricas, diferente uma da outra, vão ser 6. Também as bandas vão ser melhores, nós contratamos 4 bandas que tocaram no Oktoberfest, que vão tocar naquele palco ao lado do Bradesco. Entre elas tem a Cavalinho Branco, tem a Vox 3, então são bandas animadas. As coberturas da festa aumentou um pouquinho só as pirâmides, nós temos 8 pirâmides a mais que ano passado, aquela 10x10, nós temos em torno de quase 10 mil metros de área coberta, contando com o arco da estação. As degustações, as alimentações vão ser várias, né, pratos, né, fora a Bradevus, que todo mundo gosta. Vai ser uma animada nesses 3 dias, Ricardo. Então eu quero aproveitar, chamar para a 10ª edição toda a população de Porto União, nossos munícipes, de União da Vitória, que é a nossa cidade irmã, que não tem diferença nenhuma, Planalto Norte Catarinense, Sul do Paraná, e aonde estão nos ouvindo através dessa grande emissora, através do teu programa, Ricardo, que é o Grupo Verde Vale, Rádio União. Então, dia 9, 10 e 11 é a grande festa, e amanhã, quinta-feira, nós temos ali das 8 às 11, também no palco do Bradesco, a Escolha da Rainha. Pela primeira vez estamos inovando, nós sempre fazíamos o baile. Questão de custo, as dificuldades estão difíceis, então nós vamos fazer ali no palco mesmo. Amanhã temos 10 candidatas, amanhã, dia 8, a partir das 20 horas, o desfile das rainhas no palco para a Escolha da Rainha e as duas princesas.
Agora sim, fique com ele, Marco Aurélio Show!
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.